creio que Deus vai nos dar um tempo de colheita. Você crê nisso? Eu vi a Thalita falando que ela viu ossos virando um exército. E eu não sei dizer bem o que está acontecendo, mas eu sei que algo de Deus está acontecendo. Semana passada, no culto das 11, quando terminamos a adoração, a presença de Deus aqui tomou esse lugar de tal forma que eu comecei a chorar. É como se tivesse quebrado algo lá em cima e um derramar de Deus novo viesse. E de fato, essa semana, algumas coisas interessantes aconteceram. Eu saí domingo, segunda fui cortar o cabelo, e às vezes eu esqueço de fazer isso, fica parecendo um cabelo de ovelha. E eu fui cortar o cabelo e estava ali batendo papo com um menino que é da nossa igreja, cabeleireiro, e outro estava ouvindo. E eu saí para ir para casa e de repente veio um moço atrás de mim correndo. Pastor, eu vi tua conversa, você pode orar por mim? E eu falei para ele assim, posso, claro, mas eu vou orar em nome de Jesus. E essa oração só vai fazer sentido se Jesus for Senhor da sua vida. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele disse, não. Você quer fazer isso? Quero. Foi o evangelismo mais rápido que eu fiz. Orei por ele ali no meio da rua. Eu não falei nada. Ele que correu atrás de mim e entregou a vida para Jesus. Fui em São Paulo pregar essa semana. Aí no jantar estava com o Senhor, que era amigo de pessoas importantes, me começou a contar um monte de história na janta, eu não conhecia. E aí eu aproveitei o momento da oração ali e falei, olha, eu vou orar agora, gostaria de orar pelo Senhor, mas eu vou orar em nome de Jesus. Expliquei para ele um pouco sobre a minha experiência, falei que Jesus estava vivo e que queria se revelar para ele, se ele quisesse. Ele disse, eu quero. E aí, na mesa de jantar essa semana, eu orei com o irmão que entregou a vida para Jesus. Na nossa reunião de pastores também, essa semana, Deus nos visitou. Nós oramos uns pelos outros e a presença de Deus foi tão especial. Deus vai fazer algo novo, eu tenho certeza disso. Na sua vida, na minha vida, Deus está mandando as pessoas. Essa semana você vai ganhar gente para Jesus. Ore por alguém. As pessoas às vezes estão à distância de uma oração, de conhecerem o Deus que salva e liberta. Ore pelas pessoas. Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus, eu creio assim. Bom, eu quero estudar com vocês um salmo. Eu tenho estudado, feito as minhas devocionais nos salmos e tenho pregado alguns salmos aqui. E essa semana estava olhando para o Salmo 42, que é um salmo que eu gosto, e pensando na minha casa, nos meus filhos, e entendi alguns direcionamentos de Deus, algumas instruções da parte do Senhor para educar os meus filhos. Hoje é dia dos pais, tem pai, tem mãe aqui. Se você não é pai ou mãe, você talvez tenha alguém que você possa influenciar. Eu creio que essa instrução que eu vou compartilhar aqui, ela vai abençoar sua vida também. Conselhos inspiradores, quero compartilhar com vocês. Salmo 42, versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, com ferida mortal em meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem de dia inteiro, onde está o seu Deus? Porque está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Amém. É lindo esse salmo. Eu gosto de meditar nele. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por um cara. E quando Benício nasceu, meu filho, eu fiquei louco por ele. Não, não se assuste. O Beni é carinhoso. Ele abraça, ele beija. E ele tem o costume, assim, de ver quando a gente está um pouco triste, ele vem, dá um abraço e diz assim, o abraço do Beni cura tudo. A minha filha Nina nasceu na primavera. Por isso, logo que ela nasceu, eu comecei a chamá-la de Florzinha. E um dia eu fui levar ela no médico, a doutora perguntou, qual é o seu nome? Ela disse, meu nome é Nina, mas meu pai me chama de Florzinha. Eu amo os meus filhos, sou apaixonado por eles, e o meu maior desejo é vê-los seguindo os caminhos do Senhor. Como eu quero poder dizer que consegui transmitir a fé para os meus filhos, vê-los servindo ao Senhor de todo o coração. Mas esse é um grande desafio. Eu confesso que não tenho todas as respostas, mas queria compartilhar alguns conselhos que encontrei nesse texto, que eu creio virem da parte do Senhor para me ajudar a levar os meus filhos mais perto de Deus. Quantos querem inspirar os seus? Quantos querem literalmente pegar pela mão e levar os filhos, aqueles que amam, ao deleite da presença de Deus? Quantos desejam isso? Em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido. Né? Eu estou vendo o Diego, que é pai novo, pai fresco, está concordando aqui, né? Amém. Deus vai nos dar essa graça. E enquanto eu estava lendo esse salmo, algumas palavras, eu creio, do Senhor vieram ao meu coração e eu queria dividir com vocês. Primeira coisa que eu entendi da parte do Senhor, primeira instrução foi: ensine o coração dos seus filhos. Ensine o coração dos seus filhos. Muitas vezes a gente se preocupa em ensinar a letra. Eu decoro os versículos da mesa e não estou dizendo que isso não é importante. Eu levo eles na igreja, participam das escolas aqui da igreja. A escola que os meus filhos fazem parte é uma escola cristã. E ainda que eles tenham contato com a palavra todo dia de manhã, a primeira coisa que o Ben e a Nina têm que fazer é ler a Bíblia. A Nina nem sabe ler, ela põe as musiquinhas dela. Mas Deus falou para mim, ensina o coração dos teus filhos. E esse salmo, se você ler o título, vai ver que diz assim, ao regente do coral, masquil dos filhos de Corá. A palavra masquil significa instrução ou tornar alguém sábio. Essa palavra provém de um verbo no hebraico que significa isso. E esse salmo, ele era, na verdade, um cântico de instrução. Uma música para instruir a alma, ensinar o coração. Mas como assim? Como é que a gente ensina o coração, a alma das pessoas? Eu acho interessante, quem já leu o livro de Salmos todo? Já leu o livro de Salmos? É isso, desafiar a ler a Bíblia toda, ela tem que ser teu livro de cabeceira. Você lê o livro de Salmos, você vai observar que esse livro está dividido em 5 livros. Do capítulo 1 ao 42 é um livro, depois até os 70 e pouco outro livro. São 5 divisões. Pastor John Piper, ele vai dizer que, assim como a Torá tem 5 livros, os Salmos são representados por 5 livros. Uma lei para a mente e outra para o coração. Eu gosto do que o pastor Hernandes Dias Lopes defende. A pregação é um ensino que alcança a mente, mas que precisa descer para o coração. Mas como que isso acontece? Esses dias meu filho chegou em casa com um livro da escola. Era um livro de poesias. E eu lembro bem da poesia, porque era um livro que falava sobre não poluir os rios. E era uma poesia que dizia assim, sobre o rio. O rio no livro era um personagem, tinha desenhos sobre ele. E dizia assim, cama de canoa, espelho de lua, caminho de peixe, carinho de pedra. E eu parei e falei, Benício, você entendeu a poesia? O que ele está falando aqui? E aí comecei, por que o rio é a cama da canoa? E aí ele falou, porque a canoa dele está no rio. Eu falei, muito bem, filho. Por que o rio é o espelho da lua? Porque reflete a lua, pai. Eu falei, isso. Por que é o caminho dos peixes? Porque os peixes andam no rio. E eu falei, e por que é carinho de pedra? Ele olhou para mim e falou, esse eu não sei, pai. Eu falei, filho, se você olhar nos riachos, você vai ver que muitas vezes tem pedras e a água faz uma espécie de friso, assim, parece que ela está fazendo carinho nas pedras. Ela está falando do rio. E aí eu fui continuando lendo a poesia, ela terminava triste, porque sujavam o rio, acabavam com o rio, e aí eu fui lendo e depois, quando chegou na hora da tarefa, tinha uma pergunta. O que você sentiu quando você leu? Ele perguntou, o que sentiu? Tristeza. E aí tinha uma tarefa. Desenhe algo que represente o que você sentiu quando leu essa poesia. Sabe o que meu filho desenhou? Peixes chorando. Sabe o que estava acontecendo? Uma memória afetiva estava sendo gerada. Agora, quando meu filho visse alguém jogando lixo no rio, talvez ele não soubesse por quê, mas um sentimento ia ser despertado no seu coração. As empresas de marketing já descobriram isso. Muitas delas fazem promoções que tendem a gerar memórias afetivas. É o rally pai e filho. O que você está fazendo? Associando uma marca a um momento bom com seu pai. E aquilo desperta uma memória afetiva. Deus, esse Deus maravilhoso. Ele sabia que não bastava ensinar a mente. Por isso ele deixou o livro de Salmos. Porque ele queria deixar marcas na nossa alma, que nós não esqueceríamos mais. Mas pastor, como na prática eu ensino o coração dos meus filhos? Como eu faço isso? Olha o que diz o versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está falando aqui das memórias afetivas com Deus. Os cultos, a adoração, a presença, a alegria de ir na igreja. Sabe, quando eu estava estudando esse salmo, eu fiquei pensando como eu fui ensinado, como meu coração foi ensinado. Eu lembro do cheiro até hoje do lugar onde nós fazíamos retiro. Eram os melhores dias do ano. As primeiras experiências que eu tive com Deus foram ali. Eu lembro quando eu comecei a entender Tem gente que fala que não pode haver emoção na presença de Deus. Está totalmente errado. Por que que existe o livro de Salmos? Você vai cantar uma música e não vai se emocionar na presença de Deus? Meu irmão, Deus é Deus maravilhoso, é grandioso, Ele é poderoso. Quando eu estou contemplando, exaltando, eu fico emocionado, aleluia. E muitos dos registros que eu tenho da minha infância têm a ver com momentos que as minhas emoções foram marcadas por Deus. Quando meu pai, eu aprendi a ler, ele trouxe a primeiro livro, a Bíblia, e leu comigo. Eu lembro do meu sentimento, ele explicando os primeiros capítulos de Marcos para mim. Nunca mais esqueci do que ele falou, das roupas de João Batista. Eu lembro, eu criança, come gafanhoto e mel, aquilo nunca mais esqueci, porque algo foi despertado. Eu lembro dos momentos de oração em volta da cama, quando a gente consultava Deus juntos. Ah, em nome de Jesus, gere memórias, em nome de Jesus, afetivas com Deus, na vida dos seus. Ensine para o coração. Como é que você vem para a igreja? Reclamando, xingando no trânsito, bravo. Olha o tipo de registro que você está gerando em relação à igreja para o seu filho. Quando você sai do culto, você celebra, se alegra em volta da mesa? Ou o que acontece em seguida são discussões, reclamações e críticas? Tem pessoas que falam mal de tudo e todos. Os filhos pequenos recebem um registro em relação a Deus e à igreja que vai ser difícil depois de você tirar. Em nome de Jesus, em volta da tua mesa, em volta da sua mesa, os seus filhos serão marcados. As emoções deles. Ah, porque eles vão dizer: que culto maravilhoso, Deus nos visitou, que alegria estar na presença. Eu lembro a minha mãe me arrumando para vir na igreja. Ela emperequitava a gente, tinha que ser a melhor roupa. E eu jogava bola lá no departamento infantil e rasgava todas as calças, ela ficava brava. Mas tinha que comprar roupa nova, porque a gente tinha que vir com o melhor, com a roupa melhor na casa. Quem fazia, quem era assim, tinha que vir com a melhor roupa? Eu sou dessa época. Aí você se arrumava para vir. E tudo isso foram gerando memórias. Ah, como é bom estar na casa de Deus. Ensina para o coração. Existe um livro chamado Teologia da Alegria. O autor vai defender que existe prazer, alegria na presença do Senhor. Eu lembro que eu descobri isso já na minha adolescência. Eu fazia as orações muitas vezes mecânicas. Eu tinha aprendido. Esses dias eu vi meus filhos orando e eles repetem um protocolo. Eles não sabem ainda se expressar totalmente. Eu estou ensinando, é uma conversa. Mas eu demorei para aprender isso. Mas eu lembro a primeira vez que Deus me visitou no momento de oração. E eu falei, isso é bom. Dá prazer estar na presença de Deus. Sabe, hoje a gente vai para a escola e volta para a escola sempre com louvores no carro. E eu gosto de ouvir as crianças cantando. Assim, às vezes, põe umas músicas meio assembleiana lá, e eu fico vendo. Meus filhos começam a gritar, e eu falo, Jesus, o que está acontecendo? E um dos momentos mais gostosos para mim é esse momento. Que a gente vai cantando para a escola e volta cantando. Porque enquanto a gente está cantando... Só cuidado que o microfone está vazando, teu... É isso, está virado para você. É isso. E quando a gente vai cantando e volta cantando, o que a gente está fazendo? Está ensinando o coração dos nossos filhos. Você quer ver os seus filhos perto de Deus, servindo ao Senhor? Quantos desejam isso? Levante as mãos. Ensina não apenas a mente, mas ensina também o coração. Quem vai levar os filhos com louvor no carro aqui, aleluia. Quem vai ter momentos marcantes junto com os seus na presença de Deus. Ensina o coração. Segunda lição. Ensine os seus filhos a confrontarem os seus sentimentos com a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Essa lição não é só para os filhos, não, é para a gente também. A gente precisa confrontar os nossos sentimentos com a palavra. Olha o que diz o texto, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. É muito interessante, porque essa é a tônica do Salmo. Essa pergunta, que é feita duas vezes. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? E ao mesmo tempo que ele apresenta na sequência o retrato da alma aflita, ele está pregando para a sua alma, confrontando a sua alma. Observe como ele retrata a situação da sua alma. As lágrimas são o meu alimento. Dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Olha o que ele está falando, a tristeza está fazendo ele questionar Deus, onde ele está? Quem já sentiu o sabor das lágrimas aqui? Sabe quando você chora tanto que escorre assim, você sente aquele gosto salgado na boca? Mas ele não está falando aqui simplesmente de se alimentar, de sentir o sabor da lágrima. Muitas vezes nós damos subsídio, provisionamos a aflição dentro de nós. Eu lembro que alguns meses depois que a minha mãe tinha falecido, eu percebi que eu estava engordando. Me parecia justo não me preocupar em cuidar do que eu ia comer nas horas das refeições. E eu descobri uma coisa, que alimentar-se das lágrimas engorda. Se alimentar das nossas lágrimas deprime, abate, deixa desleixado, com apetite demais, sem apetite. Talvez você chegou aqui se alimentando das suas lágrimas. E se perguntando, aonde está o seu Deus? Ele continua fazendo esse retrato da alma abatida. Versículo 10, como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim enquanto me dizem o dia inteiro, onde está o seu Deus? Agora ele está falando da aflição que tem a ver com a zombaria dos outros, com aqueles que olham e tiram sarro. Isso tudo está gerando um questionamento a respeito de Deus. Ele está dizendo, olha, esses questionamentos envenenaram os meus ossos, me deixaram doente. Quem já sentiu dor de tristeza aqui? Já sentiu dor de tristeza? Eu já. E é um negócio interessante. A dor de tristeza se transforma em dor de cabeça, dor do estômago, taquicardia, dor no peito. Você já saiu de casa achando que estava morrendo? Chegou no hospital, fizeram um check-up em você, você não tinha nada. Já aconteceu com você? Vai, levanta a mão para eu não me sentir mal sozinho aqui. Envenenaram os seus ossos, a alma. Ele continua, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das suas catadupas. Ele está falando aqui do efeito dominó. O problema na nossa vida vem normalmente acompanhado, já percebeu? A crise financeira que gera crise no casamento, que gera crise no lar, que gera crise no trabalho, é um efeito dominó, vem acompanhado. Ele está dizendo, essa é a minha situação. Eu acho interessante quando os barquinhos de Jesus, atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que outros barquinhos o seguiam. E eles estão indo para a tempestade. É interessante porque às vezes a tempestade que vem sobre a nossa vida parece respingar no outro. Já sentiu assim? E aí você agora sofre porque o problema não é só teu. Mexeu com teu filho, mexeu com a tua esposa, atingiu pessoas que você ama, gente que você gosta. É isso que ele está dizendo, minha alma está desse jeito. Versículo 7, todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Magalhão é a onda formada pelo vento, a onda grande. Já sentiu o impacto de uma onda forte? Quem já sentiu? Sabe quando a gente leva um caldo no mar, você levanta e daí vem outra onda e te joga de novo, e aí você fica tentando levantar, e é arrastado até lá à beira da areia. Essa imagem que ele está dizendo: eu me levanto e sou arrastado, é assim que eu me sinto, eu não consigo sair desse lugar. E o que eu acho interessante, ele diz: todas as tuas ondas. É Deus que manda a onda ainda. Quando Jesus impele os discípulos para entrarem no barquinho, eu estava estudando esse texto, a palavra impelir é forçar, entrar, né, obrigar a entrar. Jesus literalmente os obrigou a ir na direção de uma tempestade. Às vezes Deus nos leva para estes lugares, mas é ali que a gente aprende a andar sobre as águas. Eu não sei como chegou a sua alma, mas hoje eu queria te ensinar e te ajudar a ensinar os seus filhos a confrontarem os seus sentimentos. Olha o que ele diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E agora ele começa a pregar para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o Deus meu. Confrontando suas emoções, confrontando os seus sentimentos. Ele está pregando para si mesmo. Martin Lloyd Jones vai dizer: já percebeu que grande parte das suas infelicidades na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo em vez de falar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando, é o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo: por que está batido a minha alma? Pergunta a ele: sua alma o deprimia, o esmagava, mas ele se levanta e diz: ego, ouça-me, agora eu falarei com você. Aleluia. Você tem que pregar para você mesmo. Às vezes a gente ouve demais as emoções, mas não ministra a palavra sobre elas. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando os filhos são pequenos é mais fácil de perceber, eles não sabem se controlar. A minha filha fica brava e daí ela quer bater, ela quer fazer, ela se perde nas suas emoções. E aí eu tenho que ensinar a palavra. Você tem o Espírito na sua vida, você pode dominar as suas emoções. Olha o que Caim fez com o irmão. E aí a gente vai ensinando para que ela possa ministrar a si mesmo. Deixa eu te dizer, o maior sabotador que existe está dentro de você, são suas emoções. Mas você tem um recurso poderoso, que é a palavra de Deus, e pode pôr a tua vida na direção certa. Eu não sei o que as suas emoções têm dito para você, mas talvez elas tenham te boicotado, tem atrapalhado o teu caminho, mas você chegou nesse lugar hoje e vai aprender a confrontar a sua alma. Quantas vezes eu estou no chuveiro e eu começo, as acusações vêm, e então eu digo: já não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Eu começo a declarar a palavra, dia após dia. Muitas vezes eu tenho que ministrar, tenho que pregar, e aí vem os confrontos da mente. E aí eu lembro da palavra que Deus me disse quando eu comecei: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. E aí eu confronto a mim mesmo. E aí nessas guerras, dia após dia, quando os embates vêm, eu me sinto fraco. E então eu declaro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E então eu vou vencendo e convencendo a minha alma, e ministrando e pregando para ela. Quantos querem ver os filhos servindo a Deus? surgem emoções e sentimentos, pensamentos dentro da gente que a gente nem sabe de onde veio. Ensine os seus filhos a confrontarem os seus sentimentos com a palavra de Deus e eles serão saudáveis. Serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque não serão sabotados por si mesmos. Tem pessoas aqui que estão sendo sabotadas por suas emoções. O turbilhão veio, o vagalhão, a onda forte. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, e está se perguntando: aonde está o seu Deus? Pois eu quero lhe dizer, o seu Deus criou os céus e a terra. Com o som da sua voz, Ele é Deus Todo-Poderoso. Sim, Ele pode todas as coisas e Ele quer se revelar a você. Pregue para a sua alma. Sabe, existem louvores, não sei se você já percebeu, canções de exaltação a Deus. Mas existem louvores que a gente canta para a nossa alma. Contudo, o Senhor, versículo 8, durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Existem músicas que elas nos fortalecem. Pode ler o livro de Salmos. Existem canções de exaltação à grandeza de Deus, existem canções que são derramar da alma, que são declarações de fé para momentos difíceis. Tem vezes que eu canto para Deus, mas tem vezes que eu canto para ministrar a minha alma. Eu nunca me esqueço, uns anos atrás eu fui ministrar num presídio. Estava eu e o Budal tocando violão, presídio feminino. E quando aquelas mulheres começaram a cantar uma música, talvez a Thalita lembre e me ajude, que diz assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Canta aí para nós.
Minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Aquelas mulheres, eu sei que está falando de Lázaro. Aquelas mulheres sem esperança no presídio, elas estavam cantando para elas, para a alma delas. E foi tão forte aquele momento. Elas começaram a cantar tão alto que o Budal deixou o violão no chão e nós ficamos emocionados vendo elas cantarem como um grito de guerra. Existe esperança para nós. Existe esperança para mim em Deus. Eu vi mulheres com filhos pequenos dentro da cadeia cantando alto aquele dia. Elas exaltavam o Senhor, mas elas estavam ministrando a sua alma. Cante em nome de Jesus. Cante. Cante para Deus, mas pregue para a sua alma. Faça das suas canções uma ministração para você. Quantas vezes eu tive canções que representaram momentos da minha vida. Porque elas me ajudavam a ir na direção que Deus tinha para mim, enquanto as minhas emoções queriam me levar na outra direção. Ei, em nome de Jesus, nós vamos ensinar os nossos filhos a cantarem para suas almas. Eles vão cantar, e sim, vão confrontar as suas emoções com a palavra de Deus revelada. Sim, mas com as canções que representam a ministração da palavra para os seus corações. Quantos desejam fazer isso? Aleluia. Terceira anotação, assim. Ensine os seus filhos uma verdadeira devoção. Versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O desespero das costas pelas águas. As costas, quando chega a época da seca, elas não encontram águas. Elas fazem um som. É um grito de desespero, porque a pele racha e atrai os predadores. Elas começam a farejar, procurando água, desesperadamente. Como alguém que procura pelo instinto de vida. É essa imagem que o salmista está trazendo aqui quando escreve essas palavras. Assim como a coça procura pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Você quer ver teus filhos no caminho do Senhor? Quantos querem, de verdade? Eles precisam ver uma devoção assim na sua vida. Uma busca por Deus. Quantas vezes eu abria a porta do quarto e encontrava meu pai de joelhos. Eu lembro uma vez que ele estava chorando. Meu pai não era de chorar. Era um tempo difícil. Eu lembro quando ele chegava com um caderninho de oração. Às vezes ele compartilhava o que Deus tinha falado. Eu via meu pai lendo a Bíblia. Eu via minha mãe orando. Eu via como eles amavam estar na presença de Deus. E eu entendi. Era algo que ia além de uma tradição. Era uma devoção verdadeira que eu vi na minha casa. E que eu quero levar para os meus filhos. Paixão por Deus, amor por Deus. Você ama Deus? Ama dessa forma? Você o procura desse jeito? Eu gosto de orar cedo. E eu lembro que eu combinei com meu filho algumas vezes de acordá-lo de madrugada para orar. Eu não sei se ele gostava muito, não queria traumatizar o menino. Mas eu lembro, um dia, se quiser pode chegar no louvor, já estou terminando. Cadê o Ragnar? Aí, chega lá, meu amigo. Eu lembro um dia que eu acordei cedo e o Benny estava com muita dificuldade de acordar para orar comigo. Eu pus o louvor alto, mas não tinha jeito. Ele passava a mão no rosto e não acordava. Falei, filho, a gente vai tentar um método que o pai já usou muitas vezes quando estava com sono para orar. Ele falou, o que que é? A gente vai andar. Me dá a mão. E aí a gente começou a andar. Fui na cozinha, orando com ele. Eu entrei na sala. Eu fui para a sala de televisão. Nós fomos andando pelo corredor. E o Benny foi acordando. Eu ia orando e ele atrás de mim, assim, só com a mãozinha. Mas enquanto eu andava aquela manhã, eu sentia a visitação de Deus. Como eu quero que o meu filho veja e aprenda com a nossa devoção. O apetite, que o desejo por Deus e pelas coisas de Deus na sua vida impacte os que estão perto. Essa é a minha oração. Que isso não cesse, que isso não acabe. Talvez o teu coração já acendeu um dia, mas por algumas questões da vida essa busca se apagou. Hoje, assim como Paulo disse a Timóteo, eu quero dizer para você, reaviva o dom de Deus na sua vida em nome de Jesus. Reaviva essa chama no teu coração. Hoje, pessoas vão voltar queimando para casa e os seus filhos os verão na presença de Deus e desejarão ter algo com o Pai, como você tem, em nome de Jesus. Eles vão ver, eles vão ver, eles verão. Reaviva. A minha oração é que hoje o Espírito Santo sopre neste lugar, e que corações que são como brasas adormecidas sejam despertadas nesta casa hoje, para uma devoção a quem inspira, que inspira os outros. Deus é maravilhoso. A presença dele é sem igual. Quando encontramos a sua voz, o seu direcionamento, a nossa vida é transformada. Quando a presença de Deus enche um lugar, não dá vontade de ir embora. Ele é o Deus que roubou o meu coração. Ah, eu tenho marcas indeléveis, inesquecíveis, do que ele fez. Ele marcou as minhas emoções. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Se nós amarmos a Deus, simplesmente isso, os nossos filhos amarão também. Eu quero te convidar a amar mais, a derramar tua alma. Eu não sei se ela tem te sabotado, te enganado, mas hoje nós vamos ensinar para o coração, pregar para a alma, cantar para a alma. Vamos ver Deus fazendo algo novo em nossas vidas. E a devoção, o desejo por Deus, que cresce no nosso coração, vai se espalhar para os nossos também. Esse é o teu desejo. Quem quer abençoar a sua casa, os seus? Eu quero orar por você, para que Deus derrame amor maior no teu coração, para que Deus sim te desperte para um novo tempo de devoção. Ah, hoje, em nome de Jesus, prega para tua alma, manda ela ficar quieta e se levanta, porque Deus tem algo maravilhoso para tua vida e para os teus. Não deixe os teus sentimentos roubarem nada, nada de você, em nome de Jesus. Se esse é o teu desejo, você quer dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero, Pai. Aonde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, pedir que Deus te visite poderosamente, que Ele derrame graça sobre você, aleluia. Feche seus olhos aí, põe a mão assim no coração, começa a clamar: Deus, ensina o meu coração, ensina o meu coração, trata a minha alma. Existem pensamentos que têm me sabotado, me feito questionar coisas, como salmista. Hoje eu quero ministrar a minha alma, eu quero pregar para ela. Deus, reaviva o dom, reaviva, Deus, a minha devoção, desejo por Deus, pelas coisas de Deus, eu quero mais. Comece a clamar, fale para Deus isso. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o que o Senhor vai começar hoje na vida dos meus irmãos, abençoe não apenas essa geração, mas a geração que virá. Eu quero pedir, Deus, que eles possam dizer como o salmista, que os filhos dos seus filhos servem ao Senhor. Mas eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, que a devoção deles, a paixão por Deus, o desejo pelas coisas do alto, O amor pelo Senhor os consuma. Que eles acordem querendo falar com Deus e passem um dia pensando nele. E que possam ir dormir falando com o Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te amar. Nos ajuda a cumprir o primeiro e mais importante mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as outras coisas. E que esse amor nos consuma, arde em nós. Assim como um casamento, onde os filhos sabem que pai e mãe se amam. Ah, Deus, que os nossos filhos possam saber que nós amamos a Deus e Deus nos ama. Que eles possam ver esta aliança real que temos com o Senhor e serem influenciados por ela. Que eles queiram o mesmo, que eles desejam o mesmo, que eles desfrutem do mesmo deleite, do mesmo prazer. Pai, derrama a tua graça neste lugar. Renova os nossos corações, nos usa para o louvor da tua glória. Nos ajuda a ensinar os nossos, não apenas a mente, o coração. Nos ajuda a ensinar os nossos a confrontarem suas emoções. Quando os nossos filhos quiserem parar, desistir, quando eles pensarem mal de si mesmo, desejarem coisas ruins, Pai, nos ajuda a ensiná-los a confrontar a sua alma. Nos ajuda a levá-los pelo caminho da devoção. Faz assim, Pai. Nos abençoa hoje aqui. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero fazer uma oração aqui por pessoas. Talvez você já ouviu falar de Deus, mas não tenha um relacionamento com o Senhor dessa forma. Hoje eu quero orar em nome de Jesus para que você conheça Deus como teu Pai. Você vai lembrar um dia dos pais em 2023. Eu conheci o melhor Pai do mundo, Deus, o Pai Nosso que está nos céus. Eu não estou falando de uma oração que você decorou. Eu estou falando de um relacionamento que talvez você não tenha. Ele é teu pai? Você ouve ele falar? Você sabe o que ele quer para a tua vida? Você entende o que ele tem para você? Talvez você só decorou. A oração é como saber o endereço onde o pai mora, mas nunca ir lá falar com ele e sentar à mesa com ele. Ei, eu não quero te dar um endereço. Eu quero te apresentar um relacionamento verdadeiro. Entregar a vida para Jesus é isso. Foi isso que mudou a minha vida. Se hoje você está dizendo, eu quero um relacionamento com o Pai assim, nós vamos orar pedindo: Jesus, Espírito Santo de Deus, entra no coração, tira toda a separação. E aí, quando a gente confessa os nossos pecados, Deus é santo e há uma obstrução, mas quando a gente confessa os nossos pecados, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele tira o impedimento pela fé, e aí nós temos acesso a esse relacionamento maravilhoso com Deus. Se hoje você quer aprender a se relacionar com Deus dessa forma, onde você está? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a mão aí, deixa eu ver, tem bastante. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muita gente na galeria, aqui na frente, lá no meio. Quero orar por você. Estendeu a mão, vamos orar juntos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que eu quero aprender a me relacionar contigo. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua paz me acompanhe todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Mãe, uma salva de palmas para esses irmãos. Nós vamos adorar a Deus. Os pastores vão vir aqui à frente. Você que estendeu a mão, ou você que quer uma oração, está aflito de alma, está angustiado, quer pedir uma oração específica, sai agora do teu lugar. Você quer se tornar membro da igreja, quer participar aqui, venha também, nós queremos te instruir como fazê-lo, abençoar a sua vida, orar por você. Então, enquanto nós cantamos, você vem para cá, recebe uma oração, adora a Deus junto com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça, te dê uma semana abençoada, amém? Vamos orar aqui. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado porque ao meditarmos na tua palavra, somos abençoados. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor, nesta semana, se manifeste de forma especial na vida dos meus irmãos. Que eles sejam usados por Deus para tocar os seus, mas para levar pessoas para perto de Jesus. Que a palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar nas nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor. Abraça um monte de gente, cumprimento. Deus abençoe tua semana, em nome de Jesus.